Palavra de abertura vai estar com a coordenadora do curso de pedagogia, Andrea Martins. Vamos começar?
Bom dia, gente. Foi uma proposta da turma do quarto semestre, intermediada pela Grácia, que nós conversássemos com vocês sobre o currículo do curso de pedagogia. Quando a gente fechou a agenda, eu pensei que era importante convidar os outros professores que estariam aqui na segunda-feira, porque é uma discussão que é bom para todo mundo, é bom entender de que lugar eu estou falando, de que curso é esse e quais são as concepções que estão por trás desse curso. A nossa conversa ela vai estar organizada em três momentos. Primeiro, bem rapidamente, o conceito de currículo. Depois, as diretrizes nacionais do curso de pedagogia e fecho com a grade curricular do curso de pedagogia aqui da Faculdade Sumaré. Primeiramente, o que é currículo? Para falar em currículo, nós temos inúmeros autores, vários conceitos diferentes sobre o mesmo termo. Os autores que mais subsidiam o meu pensamento, o meu entendimento de currículo, são os autores da Sociologia da Educação, especificamente da Nova Sociologia da Educação, que tem muito dos ingleses, tem um pouco dos espanhóis, por exemplo, que é o Sexton, que eu trouxe o conceito dele, e tem também o norte-americano, que é o Giroux, mas, sobretudo, os da Nova Sociologia da Educação. Não tem um único conceito sobre currículo, como vocês já estudaram, as meninas que estão no primeiro, segundo, terceiro ainda não estudaram currículo, mas quem já passou do quarto já tem uma visão sobre o que é currículo. Para a gente começar a pensar nesse conceito de currículo, é bom a gente entender assim, quando alguém pensa um currículo, o que quer? O que está pensando? A gente não pensa um currículo pela organização de disciplinas. Isso é um grande equívoco. Quem acha que currículo é só uma alocação de disciplina dentro de determinado número ou ano ou número de semestres de curso. O conceito de currículo que aqui a gente está trabalhando, aí eu estou falando muito enquanto Andrea, enquanto coordenadora, que pensa e organiza os currículos para vocês, é muito assim, que conceito de formação que eu tenho? Que aluna de pedagogia eu pretendo formar? Estas são as primeiras perguntas que me vêm em mente no momento em que eu paro para organizar uma grade curricular. Eu não penso, que disciplina que eu vou colocar? Não. Em que semestre eu vou colocar? Não. O primeiro pensamento é que aluna a gente precisa de formar. E não é eu quero, é uma questão de precisão. Quando eu coloquei conceito de currículo aqui, eu coloquei os enfoques sobre concepção de currículo, também são diversos. Ideológicas, sociológicas, a Graça tinha levantado isso aqui, antropológicas, entre outras. Sexton, por exemplo, vê no currículo uma forma de se ter acesso ao conhecimento e que, por isso, não pode esgotar seu significado em algo estático, por meio das condições em que se realiza e converte uma maneira particular de entrar em contato com a cultura. A gente aqui trabalha em fazer com que vocês entrem em uma cultura de docência. E isso é muito claro, todos nós entendemos docência como alguma coisa. E o nosso entendimento de docência é de toda a experiência de aluno que a gente tem. É, sobretudo, a experiência de aluno que nos faz professores. Mas existem também alguns saberes específicos desta profissão. Para a gente pensar em currículo, a gente precisa de pensar em três currículos. O currículo prescrito, que é o que eu vou mostrar para vocês, que são as diretrizes curriculares do curso de pedagogia, diretrizes nacionais. Então, o MEC estipula qual é o conteúdo, o número de horas mínimas, que são 3.200 horas, para se formar um professor no Brasil. Número de horas mínimas, 3.200 horas. Qual que é o período mínimo de estágio? Existe uma diretriz nacional que estipula 300 horas como o mínimo. Quantas devem ser o número de horas de atividades complementares? Quanto deve ser a porcentagem de prática, de fundamentos e de metodologia? Isso se chama currículo prescrito. É uma diretriz que vem da instituição reguladora da educação no país, que é o MEC. E a gente tem que seguir. Uma segunda vertente de currículo que a gente trabalha é o currículo ativo. É o que acontece de verdade nas salas de aulas de vocês. E um terceiro é o currículo avaliado. Por exemplo, as nossas queridas meninas do quinto e do sexto período, o que, que vão fazer no ano que vem? ENAD. Quem está no último ano de pedagogia faz ENAD. O que, que é o ENAD? Ele não é simplesmente um sistema de avaliação para verificar como as faculdades estão trabalhando os conteúdos de pedagogia e falar se a faculdade é boa ou ruim. É o currículo avaliado. É uma avaliação do poder público. Ele instituiu uma diretriz. Ele agora quer avaliar se as instituições estão ou não formando o pedagogo que o Ministério da Educação e Cultura julga o mais adequado para atuação em todo o Brasil. Por que que muitas vezes tem universidades, sobretudo as públicas, que são tão contra esses mecanismos de avaliação nacional? Porque eu falo assim, se a gente tem que trabalhar o conteúdo sempre de acordo com a necessidade do local, será que a necessidade de formação de São Paulo é a mesma do IAPOC? Por isso que tem tanta discussão em cima dos sistemas de avaliação. Por quê? A avaliação não avalia qualquer coisa, ela avalia uma proposta curricular. O que, que o MEC institui para o currículo do curso de pedagogia? As faculdades, elas têm autonomia de montar essa grade disciplinar da forma que julgar adequada. Mas nós temos que seguir o quê? As diretrizes colocadas pelo MEC. Então, não é uma coisa que é tão livre. Existe um currículo prescrito pelo Ministério da Educação e Cultura, que é o mesmo ministério que avalia se as faculdades estão com cursos adequados ou não. As diretrizes curriculares para o curso de pedagogia implicam se a formação inicial para o exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio na modalidade normal e em cursos de educação profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstas conhecimentos pedagógicos. Aqui, então, a diretriz falou, olha, o curso de pedagogia, ele tem que formar, primeira coisa, a identidade de um pedagogo hoje é a docência. A docência de quê? Da educação infantil e do ensino fundamental. A partir daí, todo mundo sai com uma habilitação em gestão escolar, focando em direção, coordenação e supervisão de ensino. Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico, metódico e intencional, construída em relações sociais, étnicos, raciais e produtiva, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. Muitas vezes vocês podem questionar assim, a disciplina de multiculturalismo, para que que existe? É a diretriz curricular do MEC. Não é a gente, né, Luque? Só porque eu gosto da discussão. Eu falei, vamos colocar multiculturalismo, né? Tem lá ótimas professoras para dar. Não. Não é porque a gente fala, Anitta da Educação Infantil 1, Educação Infantil 2. Mas será que antes era assim? Não, a nossa primeira vai chamar conhecimento de mundo e formação pessoal. Numa conversa, esse nome não é adequado. Penso que as duas não devem ficar no quinto semestre. A gente deve pensar isso numa questão de sequência. Mas tudo está onde? Está na diretriz curricular. Ah, tem um PPI 6 que fala de relações étnico-raciais. Ai, para que ficar falando tanto disso, gente? Pelo amor, né? Gente, diretriz curricular do MEC. E aí vocês pensam assim, por que que a Anitta tem um determinado momento do curso que ela faz a gente fazer? Na prática, as maquetes, os portfólios e tudo. Aqui eu estou aqui só para ficar lendo, estudando e fazendo prova. Manifestação estética para quê? Por que que a Graça, ela ensina pra gente produção de texto, mas tem que fazer um programa de rádio, tem que fazer uma fotonovela, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Eu tenho que juntar os dois sempre. Ah, ela tá lá fazendo a discussão de currículo, tá ensinando pra gente outras coisas. As diretrizes curriculares instituem que a gente tem que sempre trazer todos esses aspectos para a formação de vocês. a diretriz já coloca como deverá funcionar o curso de pedagogia. O curso de pedagogia por meio de estudos teóricos e práticos. Investigação e reflexão crítica propiciará o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas. A aplicação ao campo da educação de contribuições, entre outras, de conhecimentos como filosófico, histórico, antropológico, ambiental, ecológico, psicológico, linguístico, sociológico, político, econômico e cultural. Aí está o que deve aparecer, aí sim, na organização curricular, que são as disciplinas dentro de uma grade curricular. O que eu quero muito que vocês deem conta de entender é que, quando fala em currículo, a gente não está falando de grade curricular. A gente está falando de concepção de formação. Para a formação do licenciado em pedagogia, é central o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover educação para e na cidadania. Nossa, por que que sempre vão trabalhando com exemplos? Por que que sempre vão pensando a escola enquanto representação cultural? Por que que a gente lá em filosofia, em sociologia, estuda tanto aquele tal conceito de ideologia? Eu preciso de entender a escola enquanto uma instituição que organiza esta vida social. Né, tem o conceito do Althusser, que ele vai falar quais são os três aparelhos ideológicos do Estado: escola, família e religião. Só que hoje, esta instituição chamada escola, que todos nós aqui somos profissionais dela, o que ela está fazendo? Ela é uma instituição de passagem obrigatória. Toda legislação tem feito o quê? Colocado o tempo de escola como tempo obrigatório na vida do indivíduo. Se as outras instituições colocadas por Althusser como aparelhos ideológicos do Estado não estão funcionando, ninguém está questionando, família nem religião, mas a escola está todo mundo de olho nela. Então, entender o quê? A escola como organização complexa que tem a função de promover educação para e na cidadania. A pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigação de interesse da área educacional. Por que que vocês têm PP1, 2, 3, 4, 5, 6, TCC1 e TCC2? A gente precisa de ensinar vocês a fazerem pesquisa. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou mostrando por que que vocês têm a disciplina dentro das diretrizes curriculares nacionais. O que eu estou mostrando? Quem tem uma percepção de que pedagogo se precisa de formar, já está estipulado. E as faculdades, da sua maneira, faz essa organização. Por que a gente coloca vocês para fazerem 400 horas de estágio curricular? Participação na gestão de processos educativos e organização e funcionamento do sistema. Vocês precisam de entender como a escola funciona. Eu sempre falo uma coisa que, assim, ninguém confiaria de New Magic que não fez no mínimo 2 anos de residência. Será por que a gente, como pedagogo, não precisa de fazer no mínimo 400 horas de estágio? Do mesmo jeito que eu não confio em um médico que não fez a residência, que vai fazer uma cirurgia em mim, como que eu confio em um pedagogo que nunca entrou na sala de aula? E aí, gente, de maneira bem rápida, eu coloquei assim, o artigo 7º falou o quê? Uma estrutura curricular mínima do curso de pedagogia. O curso de licenciatura em pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas. Vocês podem falar assim, por que na Sumaré o curso de pedagogia são de 4 anos e na Universidade 9 de Julho são 3 anos? Vocês vêm de segunda a quinta. Vocês têm uma carga horária de 20% em EAD. Essa sexta que vocês não vêm, ela já entra também nos outros, nesse mais um. Na outra universidade tem aula de segunda a sexta, mais a carga horária de 20% em EAD. Aqui vocês vêm de segunda a quinta com horário flexibilizado. Essa flexibilização também vai cumprir em um tempo a mais. Mas vocês podem encontrar universidades, por exemplo, quando eu fiz pedagogia era um curso de 4 anos e meio e era integral de segunda a sexta. Por quê? É a carga horária mínima, a de 3.200. Se eu quiser fazer um curso, eu brinco que seria meu sonho, de 8.000 horas e integral, eu poderia fazer. Por quê? O que eu tenho que cumprir é uma carga horária mínima. Aí, a própria instituição já define como deve ser essa carga horária. 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como, olha aqui, assistência a aulas, realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de comunicação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos. Sobe lá na minha sala. André, eu não quero fazer PP em grupo. Andréia, a Josefa está inventando um seminário que a gente tem que fazer em grupo. E eu não quero fazer em grupo. Eu falo assim, gente, mas para formação de pedagogia, vocês vão trabalhar com pessoas. É obrigatório, mas eu não gosto, Andréia. Processo formativo não tem gostar ou não gostar. Você passa por ele para aprender. Aí fala, nossa, ela é muito assim, né? Mas, gente, é uma diretriz curricular. Está no currículo do curso de pedagogia vocês fazerem seminários. Como professora de História da Educação, aqui só tem uma turma que foram meus alunos, eu sempre brincava assim, vocês têm 4 anos para fazer de nós suas cobaias. É melhor começar com a gente como cobaia do que fazer seus alunos como cobaia. Né? Os seminários, vocês estão vendo? Participação e realizações de pesquisa. Ah, esse PPI é muito chato. Consultas à biblioteca, centro, vamos lá, vamos fazer pesquisa na biblioteca, procure a biblioteca do bairro. E aí vem a Grácia lá e fala assim, vamos lá numa comunidade quilombola, sábado de manhã todo mundo aluga uma van e vai para a comunidade quilombola. Nossa, mas, poxa, sábado não é... Gente, vocês estão vendo que tudo que a gente está pedindo, e eu sempre penso, a gente tem que pedir muito mais ainda, né, Anitta? É diretriz curricular. Vocês estão entendendo? Currículo é perspectiva de formação. 300 horas, no mínimo, dedicadas ao estágio supervisionado, prioritariamente em educação infantil, mas são horas demais, 200 horas, 150 horas, e nos anos iniciais do ensino fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição. Quando você chega aqui, a gente pede estágio em EJA também, porque é importante, você sai com habilitação para dar aula em EJA. A gente pede estágio de observação no ensino médio, mas eu não vou dar aula no ensino do médio, vocês vão ser coordenadora de escola. E como coordenadora de escola, precisa de, no mínimo, ter uma noção do que é ensino médio. Porque a gente sempre pensa como que elas vão sair entendendo o máximo possível do que é uma escola. Mas aquele relatório de estágio é muito chato, é muito detalhado, é muito grande. Pede relatório da instituição, de quantas salas, de quantas cadeiras. Se você for gestora, como que você vai fazer isso? 100 horas, no mínimo, de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria. Tem coisas que a gente está caminhando ainda, que é o caso da iniciação científica, que é o caso da extensão e o caso da monitoria. E a gente tem noção disso. É uma instituição que tem 10 anos de mercado. Né? É uma instituição que o curso de pedagogia tem um peso, tem um tamanho muito grande. E agora, então, a gente começa a se preocupar com essas questões. Mas, por exemplo, André, por que atividades complementares é importante? Gente, nós temos alunas aqui que antes sem nunca ter ido ao teatro, sem nunca ter ido ao cinema. Como que vocês vão despertar interesse nos seus alunos se vocês não vivenciaram a experiência de se envolver em um processo de cultura? E vocês viram, o que é escola? A inserção da criança, a inserção do indivíduo nessa cultura desse mundo que nos é dado. E aí, então, depois que você tem essa concepção, se vocês pegarem o projeto pedagógico de curso da Faculdade Sumaré, no início do ano, quando eu estava escrevendo ele mesmo, a primeira coisa que a gente para fazer é o perfil do aluno egresso. Que aluno que eu quero quando ele sai da Faculdade Sumaré? Um aluno que tenha domínio das tecnologias educacionais, domínio mínimo. Por isso, então, EAD. Por isso, então, todos os professores colocam no Moodle as aulas. Por isso que os professores, independente se vale o ponto ou não, isso é de cada professor, coloca atividades no Moodle para vocês, fora da atividade da disciplina de EAD. Porque a gente que é muito um aluno que saia tendo domínio mínimo de que é trabalhar em EAD, o que traz também junto uma formação de uma disciplina para ser aluno presencial e uma disciplina para ser aluno em atividades online. É obrigatório, de tempos em tempos, a gente fazer reformulação da grade para o MEC. Eu não posso ter a primeira grade lá de quando a Anitta, de quando a Graça entraram nos cursos de pedagogia. Eu não posso, 2003 especificamente, começo curso de pedagogia aqui. Eu não posso ter essa mesma grade. Porque o MEC fala assim, como que vocês não se atualizam? Tem novas demandas, tem nova legislação. Tem uma legislação que obriga a inserir modalidade de ensino, inclusão, educação de jovens e adultos. Tem uma legislação que obriga a inserir pedagogia e meio ambiente. Tem uma legislação que obriga a inserir Libras. Tem uma legislação que obriga a inserir questões étnico-raciais. Eu tenho que obedecer essa legislação. Então, não tem como eu ficar com uma única grade. Hoje, aqui, a gente tem 6 grades curriculares. Tem variações da 111, variações da 112 e a 113. Quem está na grade 113? Primeiro, segundo e terceiro semestres. O sexto semestre está na 111. O quarto e o quinto estão na 112, mas com variações, sempre adaptadas. Mas todo mundo aqui já é um curso de pedagogia de 4 anos. Tá? Por isso, então, eu vou rapidamente passar pela nossa estrutura. Aí é isso que eu quero. Isso aqui não é currículo. Isso é grade curricular. Para a educação básica, a gente tem parâmetros, a gente tem diretrizes, a gente tem proposta. Para o ensino superior, a gente tem grade. Grade é aquilo. Vocês não passam por este processo sem percorrer, no mínimo, essa carga horária. E estas disciplinas, vocês podem fazer outras. Vocês podem ir lá no curso de administração, vocês podem contabilidade, podem fazer outros como eletiva, como ouvinte, como tudo. Mas essa aqui, vocês são obrigatórios a passar por elas. E aí, então, vem a forma como nós pensamos esse curso de pedagogia. Vocês podem perceber que o primeiro semestre, ele é sempre um semestre de apresentação. Ele é um semestre que apresenta que conhecimento é esse que vocês estão adentrando. Então, a gente tem uma história da educação, que vai contextualizar historicamente o que é educação no Brasil. E aí, a gente coloca uma outra coisa, um elemento novo. A introdução à pedagogia, que era uma demanda das professoras da casa, não sei se as meninas que estão aqui vão lembrar, mas vocês falam assim, precisa de alguma coisa introdutória, precisa de saber que educação é uma coisa, pedagogia é outra. Aí nós criamos a introdução à pedagogia. Tem a língua portuguesa em EAD, que era presencial, mas em determinado momento se colocaram em EAD para todos os cursos. Na pedagogia, a gente tem uma necessidade grande de parar e pensar na escrita. Vocês são professoras, alfabetizadores, tem que ter uma escrita ortográfica correta. Não estou falando uso da linguagem, estou falando escrita. Né? Então, vocês têm duas disciplinas que se complementam, que é a produção de texto, formação de leitores, junto com a que vai cuidar dessa parte mais ortográfica, que é a língua portuguesa em EAD. Tem a prática de ensino 1 e tem um PPI que tem como tema o quê? Quais os campos de atuação na área de educação? Então, vocês veem que está muito mais... Vocês estão chegando, está se apresentando. No segundo semestre, já entra, vocês têm 3 disciplinas de fundamento. Vocês têm psicologia, vocês têm sociologia e vocês têm filosofia. Cada uma vai estar trabalhando a formação do pensamento de vocês de uma forma diferente. Se a filosofia vai estar trabalhando a relação de vocês com o pensamento, a sociologia vai estar trabalhando a relação de vocês com o meio que vocês estão inseridos e a psicologia com a forma de pensar. Então, isso não foi colocado à toa, eu quero colocar essa. Não, eu preciso de... Tem gente que fala assim, André, você não acha que esse segundo é muito pesado, é muito denso teoricamente? É o objetivo que seja. É o espaço de aprender a pensar em várias dimensões diferentes. Aí vem a prática 2... e o projeto interdisciplinar e língua portuguesa em EAD. Vocês podem perceber que no terceiro semestre já entra muito mais na questão do curso. Vocês vão ter educação inclusiva, que é uma modalidade de ensino, e aqui Aí você já entra no universo da literatura infantil e vocês têm a psicologia do desenvolvimento. Então, já é um terceiro, sempre as meninas que sobem falar comigo, nossa, esse terceiro semestre já está mais pedagogia, né? Já... Aí, no quarto, é um semestre que cuida muito de uma parte de uma formação de gestão de um olhar sobre a escola. Porque vocês têm currículos e programas que está discutindo. O que você vai ensinar? Currículo é poder. Poder de quem? Poder do professor em selecionar o conhecimento do outro. Vocês vão ter estrutura e funcionamento do ensino tratando da legislação educacional, que faz um contraponto com a política educacional. Se uma traz o trabalho núcleo duro da lei, outro trabalha as relações que estabelecem por meio dessa legislação, que é a política. Vocês têm gestão e vocês têm multiculturalismo, que traz um olhar para a escola enquanto este ambiente. Para não ficar só também na questão da administração escolar, só na questão do conteúdo, eu preciso te parar um pouquinho e pensar assim, mas de lugar que eu estou falando? Multiculturalismo nas relações escolares. Né? Eu tenho um currículo e multiculturalismo conversa muito com o currículo, por exemplo. Quando vocês veem, gestão, estrutura e política conversam muito entre si. Mas é impossível você não conversar com isso com olhar para o currículo e para o multiculturalismo. No quinto semestre, vocês têm uma disciplina de revisão de conteúdo do Fundamental 1, que é conteúdos e saberes. Tem didática, que é como ensinar, já que vocês já tiveram uma discussão ampla de currículo. Educação Infantil 1, Filosofia em EAD, Fundamentos da Educação Lúdica. É um semestre também que a gente tenta fazer um contraponto entre disciplinas da educação que vão trabalhar mais o olhar para a educação infantil e disciplinas que vão trabalhar mais o olhar para o Ensino Fundamental 1. Vocês vão percebendo que é um semestre que trata da formação de professor, propriamente dito. O sexto, que aí a gente entra, educação de jovens e adultos, educação infantil, e aí dois, e aí as metodologias começam a aparecer. Agora, assim, como ensinar? Do sexto semestre em diante, a nossa grande preocupação, o tempo todo, vocês vão perceber que são as metodologias. Como ensinar? Como é? Agora você já tem uma discussão sobre o Ensino Fundamental 1, vocês têm uma discussão sobre educação infantil, não estou falando que é suficiente, é possível de se ter com esses 4 anos de curso com 3.200 horas, mas agora então é mais assim, como eu alfabetizo, como eu ensino, quais são as novidades no de vocês? Artes, por exemplo, o pessoal do sexto não vai ter, o pessoal do quinto não vai ter, o pessoal do quarto não vai ter. Por exemplo, o pessoal do sexto não teve multiculturalismo e nem vai ter. Vocês entenderam? Porque essa grade de transição, o pessoal que está no primeiro, segundo, terceiro e quarto, já vão ter metodologia de artes, que é uma questão que é super importante. Vocês vão ter duas metodologias de matemática. Aí vem um aprofundamento nas metodologias. Fundamentos da Inter, que vai discutir a conversa entre as disciplinas, metodologia de língua portuguesa, que não tinha antes, metodologia de matemática 2, TCC, e vem uma disciplina que também é nova, a gente vai construir, que é tópicos avançados em educação, que é uma disciplina de atualização. Então, ela não vai ter, por exemplo, um plano de ensino único. Aí, ó, Graça. Então, vai ter uma disciplina que chama Tópicos Avançados em Educação. Todo semestre ela vai ter que mudar, que vai depender das discussões que precisam de atualizar vocês. Então, assim, a gente tem tentado... Aí, gente, eu sempre brinco, né? Fazer currículo é estar sob o julgamento do outro. Fazer grade curricular, porque, assim, você senta, você se mata de pensar. E aí... E é para isso mesmo, não tem nenhum problema. Fala assim, não, mas isso aqui está mal estruturado, essa disciplina devia ser aqui. Você tem uma organização mental de que formação que você quer e que percurso que você precisa para essa formação. Mas nem sempre é o mesmo que o outro pensa, o mesmo que o outro pensa enquanto acha que está adequado e etc. Então, a gente tem duas disciplinas nesse currículo atual da Faculdade Sumaré, que são disciplinas que não têm um plano de ensino único. Eu não posso repetir ele semestre que vem. Que é tópicos avançados em educação e conteúdos e saberes. Porque depende de qual demanda que está sendo oferecida para o processo de educação. Então, essas disciplinas são sempre oscilantes. Gente, eu não posso me estender mais também. Eu vou passar para a Graça dar continuidade e eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada, viu?
Bom dia a todos, eu sou Elaine, do quarto semestre. A Aya falou que é importante para a gente aprender a escrita. E eu queria saber por que, que essa disciplina foi para a distância, sendo que ela é tão importante para o curso de pedagogia.
Elaine, um primeiro conceito para a gente romper. Quando uma disciplina vai para EAD, ela não vai porque ela é menos ou mais importante. EAD não é perder uma disciplina, é um conceito equivocado. Do mesmo jeito que o ensino presencial é uma modalidade de ensino, educação à distância também é uma modalidade de ensino. Só que a gente sempre pensa que tudo que vai para educação à distância é porque tem menos importância. Não é. Quando a língua portuguesa 1 e 2 vai para o ensino à distância, é porque ela é uma das poucas disciplinas comuns entre todos os cursos da Faculdade Sumaré, gestão, TI e licenciatura. Só que nós da pedagogia fizemos o quê? Então, foi uma diretriz institucional que nós colocássemos língua portuguesa 1 e 2 em EAD. Só que nós falamos assim, beleza, a gente inventa outra. Foi o que a gente fez com leitura e produção de textos. Então, você, na realidade, não perdeu língua portuguesa. Você agora, no primeiro semestre, você dialoga com duas questões. Porque a gente também tinha uma crise grande com a língua portuguesa. Por causa que ficava muito no foco da ortografia. E isso era uma briga enorme da Graça. E ela saiu da disciplina quando a disciplina virou uma disciplina de ensino de normas gramaticais. A Graça saiu da disciplina. Eu lembro muito bem de como isso aconteceu em 2008. E aí a gente pensou assim, o que a gente sente muita falta? De uma disciplina que ensine vocês a ler e a escrever. Então, tudo bem, é uma diretriz institucional. Língua portuguesa 1 e 2 vai para EAD. Como que eu crio novas disciplinas que contemplem isso? Você entendeu? Então, na realidade, foi para EAD. É parar e entender isso como não algo perdido. É a possibilidade de aprender em uma nova modalidade de ensino. Mas a gente colocou uma outra no lugar também, no presencial.
Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Andréia, eu sou do sexto semestre. Nosso semestre está tendo um problema, que é em relação à matéria de EAD, avaliação de aprendizagem, com a professora Maria Helena. A grande confusão é o seguinte, que essa disciplina tem muito texto para a gente estudar. E quando teve a prova, a gente tem aquela mania de estudar somente os slides, né? E aí todo mundo quase dançou na prova. Bonito assim, sabe, professora? E a gente acha que tem a necessidade de um complemento. Não é isso, meninas? Um complemento, assim, ao vivo e a cores da professora. Porque, olha, eu sou uma pessoa que leio muito, né? As meninas aí sabem, muita gente aqui lê. Só que a gente não entendeu muito bem. Na hora da prova ficou difícil, parecia que estava falando grego, não é? Então, se existe essa possibilidade, já, né, limpando a barra das futuras, no sexto semestre, que vem bomba. Então, se existe essa possibilidade...
A disciplina de EAD, ela tem o dobro das horas da disciplina presencial. Segundo as diretrizes curriculares do MEC, é isso que eu quero que vocês entendam, a gente está amarrado a uma diretriz geral. Segundo as diretrizes curriculares do MEC, para cada hora tem que ser 3 páginas de leitura. Então, está muito ruim ainda a disciplina de EAD nossa, que agora a gente está melhorando. Segundo o MEC, são 3 páginas. Elas não têm 3 páginas. De leitura. Então, seriam 3 vezes 9, 270 páginas seria o exigido pelo MEC para vocês. Então, espere que no ano que vem vai vir pelo menos 150 de estrutura também. Quem vai trabalhar com a leitura e escrita, esperem por isso. E das outras disciplinas também. E aí você colocou uma coisa muito que é importante. Currículo, quando eu pensei no currículo... Eu pensei no que vocês teriam que aprender a fazer sozinhas e o que vocês teriam que fazer acompanhadas. Vocês têm 4 disciplinas de acompanhamento e tem uma individual. E aí o erro de ler os slides é uma coisa que a Romã, ela tinha colocado. André, eu não vou colocar mais slide E eu falei, tá certíssima. Por quê? Eu coloco o texto e coloco o slide, os alunos leem o slide. Então, vamos cortar o slide. Falei, fique à vontade e tá mais que certa. Que é exatamente isso. E aí, o que, que acontece pro semestre que vem em EAD? Cortamos os slides e são os textos.
Uma outra reivindicação, que eu estou fazendo a reivindicação. Ah, não sei, observação, vamos colocar assim, vai. É, com relação ao espaço, eu até comentei com a professora Anitta semana passada, ela deu uma aula muito legal que foi a gente expor as nossas artes, os nossos quadrinhos, enfim. Foi muito legal. Eu já tinha observado isso na aula de educação lúdica, no, acho que foi quinto semestre, que assim, o espaço físico mesmo, como a gente se locomove. Outro dia a professora deu uma aula que a gente teve que fazer uma coreografia, olha que máximo, com um monte de carteira lá no meio, fica meio esquisito, entendeu? Então, uma outra observação em relação a isso, se poderia disponibilizar uma sala que pudesse fazer essas atividades que são muito legais. É isso que eu queria falar. Obrigada.
O espaço escolar, ele também determina muito do currículo. A nossa discussão aqui é currículo, currículo prescrito, currículo ativo e currículo avaliado. Dentro do currículo ativo, do currículo prescrito, se propõe atividades como as que a Anitta propõe, como que a Roberta coloca para vocês. E o ambiente, com certeza, pode facilitar ou ser um dificultador desse processo. Sobre a infraestrutura da escola, um coordenador pedagógico tem muito pouco meio de intervir. Isso faz parte da gestão. E muitas vezes, quando se pensa em escola ou faculdade, se pensam em salas e não se pensam em espaços para que você possa desenvolver as atividades.
Bom dia, meu nome é Keila, eu sou do quinto semestre. A gente estuda educação infantil e todos os contextos dos espaços para as crianças e não consegue ter uma brinquedoteca. Assim, ter que sair de dentro do ambiente da faculdade para conhecer uma brinquedoteca, sendo que você tem uma brinquedoteca dentro da faculdade e você não consegue utilizar porque só tem umas coisinhas em EVA escrito brinquedoteca e você olha pelo vidro ou você não enxerga nada, você enxerga livros empilhados. Então, assim, sim, é uma faculdade que começou não tem muito tempo, mas... tem que haver também planejamento, porque nenhuma estrutura é feita sem planejamento. A gente já entende isso quando entra na faculdade, que a gente está fazendo prática de ensino, e a gente já sabe que tudo tem que ter um planejamento, um plano e um contexto. Então, se o nosso contexto é estar inserindo a criança no lúdico, como que a gente não consegue ter uma biblioteca dentro da faculdade?
Em primeiro lugar, vocês estão corretíssimas. Em segundo lugar, a brinquedoteca é fundamental para a formação de vocês. A gente precisa, a gente está falando instituição, mas assim, brinquedoteca não é um lugar que para estar pronto, é para ser construído por vocês. É exatamente essa grande questão. Nós precisamos, sim, de organizar a brinquedoteca. Ela é o único laboratório específico do curso de pedagogia. Todo curso tem um laboratório, o de vocês é a brinquedoteca. Então, ela não vai ser um espaço bonito para vocês chegarem, ela vai ser o espaço para ter as construções de vocês com fundamentação teórica que a Anitta faz com muita qualidade. Então, assim, precisa, mas é uma das grandes preocupações que eu tenho. E eu vou usar como argumento o Enad do ano que vem, que pergunta sobre os usos da brinquedoteca. Só que ela não vai ser um espaço com tudo bonito que a gente comprou fora. Eu vou brigar pelo espaço, mas a construção vai ser coletiva.
Vou passar para a professora Luciana.
André, você falou um pouco da questão dos egressos do curso de pedagogia, e aí eu fiquei pensando se a Sumaré tem pesquisa sobre isso, e se não tiver, a gente podia organizar uma iniciação científica e tal, porque é importante saber, né, que o pessoal está fazendo depois que sai.
A Graça falou que a gente só tem informação pelo Face, Lu. Informação em dados de pesquisa, não temos. Essa é uma coisa que a Zilac, não está aqui hoje, sempre fala. Ela propôs uma iniciação científica sobre essa questão, mas não foi feita ainda. Quando você pensa no curso de pedagogia da Faculdade de Sumaré, a gente são quase 4.500 alunas. Nós formamos por semestre em volta de umas 10 turmas, não é isso, Anitta? Tem semestre que a gente forma 15, em cada turma tem em torno de 50 alunos, tem para mais e tem para menos, mas vamos colocar uma média, é em torno de 500, 600 mil alunos. Top, mas uma pesquisa organizada não, mereceria, inclusive TCC.
Bruna vai fazer a última pergunta.
Sou do sexto semestre, acho que a nossa grade é 111. Por conta das mudanças da nossa grade, o sexto semestre perdeu algumas disciplinas, como Libras, Multiculturalismo. Teria a possibilidade de disponibilizar essas disciplinas para quem tem interesse, de forma opcional, talvez de forma online, para que a gente possa aproveitar e ter uma formação um pouco mais...
E outra pergunta também.
A gente queria saber se o ano que vem vai ter alguma mudança por conta da Copa na grade curricular e nos horários.
Primeira pergunta. Do mesmo jeito que vocês fizeram umas e não fizeram outras, essa turma que está depois de vocês, os calouros, eles vão ter umas e não vão ter outras que vocês fizeram. Mas é muito válido e eu posso levar isso, que isso não é uma decisão minha, requer recursos e demandas para a direção acadêmica da instituição e verificar se vocês podem, nem como se for como ouvinte, de assistir essas aulas em outras turmas, em outras unidades. Então, isso eu posso levar para a nossa direção acadêmica, tá? Não estou fazendo uma promessa, estou fazendo a de mediar a questão. As segundas aulas de vocês vão começar no dia 27 de janeiro e vão terminar no dia 13 de junho. Essa data não é muito correta. Eu penso que é isso, 27 de janeiro, eu tenho certeza. Outra coisa sobre o currículo que eu gostaria de reafirmar, eu estou falando para as futuras gestoras, que são todas vocês. Não adianta a gente ter uma concepção de currículo, seguir as diretrizes, flexibilizar na organização da grade curricular. Não adianta vocês pensarem tudo isso nos conteúdos e nos referenciais teóricos se vocês não pensarem no professor adequado para ela. Se vocês não pensarem um professor adequado e com formação para o trabalho, todo o trabalho vai ser abortado. Essa questão é fundamental para a concepção de currículo. Então, assim, é isso que vocês têm que entender. Toda essa discussão nossa, ela só se faz com qualidade. Cada professora que é pensado para uma disciplina dentro da concepção de currículo que está por trás. Para encerrar, eu quero agradecer muito a Grácia e o quarto semestre que propiciou essa discussão para a gente. Obrigada mesmo, viu?
Meu nome é Verônica, aluna do quarto semestre. Espero que tenha sido proveitoso para todos nós. Muito obrigada, gente.